estúdios a Sheila Nascimento, que é pró-reitora de graduação da Unipampa, porque vem aí o 14ª edição do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CIEP. Bom dia, professora Sheila, é um prazer.
Bom dia, a satisfação é toda minha de estar aqui com vocês.
Então vem aí o 14ª edição do Salão, que está aberto até o dia 7 de outubro para inscrições gratuitas.
Até o dia 7 de outubro com inscrições gratuitas. Começou no dia 6 de setembro, né? Encerrando agora no dia 7. Não perca a oportunidade, 2 dias ainda para se inscrever.
Pois é, né?
Primeiro, quem são as pessoas que podem se inscrever? Qual é o público-alvo dessas inscrições? E eu acho que essa é a primeira pergunta.
Acadêmicos, né? Não só da nossa universidade, mas de todas as instituições de ensino do nosso país que queiram participar. É um evento importante, né? Um evento que congrega o que nós temos de melhor no país, ensino, pesquisa e extensão, e que tem protagonizado também a produção da nossa universidade, né? Então, acadêmicos, profissionais, também temos inscrição para pesquisadores, né? Alunos vinculados a institutos de pesquisa, então também podem se inscrever no evento.
E qual é o tema deste ano, desta edição?
O nosso Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele acompanha a temática da Semana de Ciência e Tecnologia Nacional. E a temática desse ano, né, é a independência, dos nossos 200 anos de independência. Então, a temática do CIEP é Educação mais Ciência igual Independência.
Perfeito.
Essa inscrição, então, ela é feita... Como é que é esse evento? Ele acontece em que local? É presencial? Como é que funciona isso?
O Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão sempre foi um evento presencial. Mas com a pandemia, né, nós tivemos também que nos reinventarmos em relação a essa atividade. E essa já é a terceira edição virtual do evento, tá? Na Unipampa, ele é sediado em um dos nossos campi. Então, esse ano, a casa do CIEP, né, mesmo que virtual, é o campus de Alegrete. Ah, mas ele vai acontecer no formato virtual.
E quando... A base será ali, mas vai ser de forma virtual, né?
Isso.
E que então, assim, acho que os acadêmicos, especialmente de outras universidades, talvez tenham tido menos divulgação desse evento, né? Vamos dizer, é que eles apresentam esse trabalho?
Apresentam. O primeiro momento é a submissão de um resumo, que passa por avaliação. Após esse resumo aprovado, os alunos, os discentes, precisam fazer um vídeo dessa apresentação. E esse vídeo, ele é apresentado em salas virtuais no YouTube, em playlists, né, no YouTube. Então, com salas temáticas, e no momento da apresentação, durante o evento, esses alunos estão ali interagindo sincronamente, né, com os participantes do evento, respondendo perguntas e questionamentos através do chat.
E paralelamente essa apresentação de trabalhos, isso tem um formato também de congresso, ou seja, tem palestrantes? Sim. Como é que funciona isso?
Ótima pergunta. Sim, o CIEP traz 3 grandes palestras acadêmicas. Então, uma organizada pela PROGRADE, que é a Pró-Reitoria de Graduação, outra organizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e a outra pela Pró-Reitoria de Extensão. Além da grande palestra de abertura, né, que sempre trazemos alguém para congregar, assim, comungar esse tema que rege o evento, que esse ano é Educação mais Ciência igual Independência.
Ele é um evento reflexivo ou ele é mais científico?
É um evento científico, tá? É um evento para apresentar... São trabalhos técnicos que mostram resultados de pesquisas, né? Tanto na parte de ensino, de pesquisa e de extensão da nossa universidade. Então, e das outras, né? Que queiram participar. E sempre temos uma participação expressiva também de outras instituições. Mas é um evento científico que traz o que, né, a produção de ponta que vem sendo tocada, levada a cabo na instituição.
Eu não sei, até os acadêmicos, de que cursos poderiam se habilitar a apresentar trabalhos? Porque esses trabalhos, recebem certificação? Podemos estender assim a pergunta.
Sim, recebe certificação. E todas as áreas de conhecimento são convidadas a participar. tem espaço para todas as áreas da CAPES, né, de CNPq, todas as áreas estão envolvidas
aqui. Então, não é porque dá uma ideia, assim, inicialmente, né, de que pudesse ser um evento mais voltado ao setor de educação, às formações de professores, vamos dizer. Mas não é essencialmente isso.
Não, é também isso.
Sim,
né?
Tudo que faz tá sendo, parte, vamos toda, dizer.
Tudo que está sendo produzido, construído em termos de metodologia de ensino também faz parte desse know-how de apresentar aqui no evento. Mas não só isso. Temos muitas pesquisas na parte de solos, desenvolvimento rural, segurança alimentar, a área mais tecnológica também, muita coisa sendo apresentada no evento. São
Ou seja,
o tema
é absolutamente
salas.
Livre.
Tudo que a
Dentro
ciência
da
permite.
Produção científica,
né? Exatamente.
Sim, perfeito.
Exatamente.
Bom, as inscrições encerram-se agora no dia 7 de outubro, sexta-feira. Como é que o pessoal faz? Tem um site para...
Tem um site do evento, né? É eventos.unipampa.edu.br. Tá? Nesse site, clica ali em CIEP e faz a inscrição no evento.
Uma pergunta que surge com a questão, a gente aqui no ensino fundamental, já entrevistamos o secretário de educação, Marquinhos, e das vamos dizer assim, das deficiências que aconteceram no ensino durante a pandemia. Vocês sentiram esse reflexo também em nível de universidade?
Com certeza. Lacunas, né? Não tem como dizer que nós saímos desses 2 anos de pandemia sem prejuízo. Impossível dizer isso, né? Por maior que tenha sido o esforço de todo o coletivo docente, né, para que de alguma forma se suprisse essa ausência da presencialidade, as lacunas ficaram. Tanto que muitas aulas práticas só voltaram a ser ministradas a partir desse ano de 2022, quando nós viramos o ano. Em janeiro, nós começamos um calendário de recuperação. Então, o que não foi possível adequar ao formato virtual, né, ao ensino remoto, ficou para ser corrigido, vamos dizer assim, ministrado nesse período já da presencialidade, com os protocolos lá em janeiro. Nós começamos um trabalho intenso de recuperação de aulas práticas, que continua sendo organizado na instituição.
A gente sabe que a universidade, além da questão do ensino, tem também a produção científica. E quando se trata de produção científica, trabalhos científicos propriamente ditos, também houve uma diminuição com a pandemia ou o pessoal pôde, nessa parte, pôde manter, vamos dizer assim?
Da mesma forma, houve, né, um prejuízo em termos das imersões a campo. Claro que o pessoal que trabalha numa área mais restrita, de laboratório, conseguiu seguir desenvolvendo com mais afinco as atividades. Mas quem trabalha com laboratórios a céu aberto, como eu costumo dizer, né, com imersão a campo, com pessoas, né, todo mundo que trabalha com essa parte mais da fenomenologia, teve um certo prejuízo porque precisou se distanciar, né? E o que se fez no formato remoto é diferente do que poderia ter sido feito. Então, muitas pessoas também atrasaram os seus cronogramas e por isso a CAPES e o CNPq, né, e a FAPERGS também dilataram, deram dilação de calendários de prazo para que as pessoas pudessem se adequar, né?
E a questão, a senhora é pró-reitora de graduação, né?
Isso.
A senhora percebeu também nos trabalhos nos TCCs de conclusão de curso também houve prejuízo?
Houve prejuízo, também houve um período de recesso e de dilação de prazo. Então, os alunos, vou dar um exemplo da nossa universidade, né? Eles tiveram um período maior de TCC em aberto para poderem dar conta de concluir esses trabalhos, justamente por essa questão da imersão a campo, da necessidade, né, de socialização em espaços que não era possível durante os períodos mais críticos da pandemia, né?
Mas a universidade, vamos dizer assim, conseguiu formar normalmente os seus acadêmicos?
Conseguiu, sim. É claro que com calendários, com vários calendários, né? Embora a gente tenha um calendário regular, os cursos formando em tempos diferentes alunos em função da pandemia, mas conseguiu, sim.
Eu tenho mais uma pergunta. Debridou no fim, né? Da comunidade de Dom Pedrito fez audiências públicas, aqui no primeiro jornal a gente levantou esse assunto por uma das primeiras, se não a primeira vez na nossa comunidade, e eu vou lhe fazer uma pergunta, senhora que é pró-reitora de graduação. Curso de agronomia no campus de Dom Pedrito.
Eu eu achei que você ia me fazer essa pergunta. Bom, então, o senhor sabe que a equipe diretiva do campus, né, tem trabalhado diuturnamente para trazer esse curso para Dom Pedrito. E eu, que sou docente aqui do campus de Dom Pedrito, posso afirmar isso com toda convicção, tá? Junto com outros colegas que também trabalham fortemente por essa pauta. Em que estágio, né? Porque para quem está fora da universidade, né? Não entende esses meandros. Em que estágio hoje está o curso de agronomia? Ele está aguardando para ser aprovado no CONSUNE, que é o nosso conselho universitário, o nosso órgão máximo dentro da instituição. Ele já passou por todas as instâncias, tá? Comissão Superior de Ensino, a qual eu presido, por exemplo, e agora ele está no CONSUNE. Então, eu acredito que ele vai ser pauta, não sei se do próximo, agora CONSUNE, que é em outubro ou no de novembro, mas logo ele estará em pauta, e após aprovado no Conselho Universitário, é só o trâmite burocrático lá no MEC da liberação das vagas, né, do nosso cadastramento no SISU, aí é só burocracia. Então, já estamos nesse...
Está no estágio avançado. E dentro desse conselho, que a gente sabe que tem vários campos, né, envolvidos nesse conselho, existe uma unanimidade na aceitação do curso de agronomia em Dom Pedrito? Ou a maioria, pelo menos, que permita que o curso aconteça?
A maioria, eu acredito que sim, né? Não posso dizer que exista uma unanimidade, né? Acredito que a sua pergunta é derivada do movimento que vocês acompanham, né, na região.
Com bastante atenção.
Mas existe um grupo, um bom grupo, um expressivo, né, grupo apoiando a criação do curso. E tendo em vista a importância do curso, né, eu sempre falo, esse projeto não começou agora, né, são pelo menos 7 anos de construção dessa proposta e de luta pela vinda desse curso. Então, acho que a universidade também está muito amadurecida nesse sentido, né, e tem um movimento, sim, forte de apoio à criação do curso. E eu aproveito e convido todos vocês para, né, participarem. Tem alguns colegas aqui do município que também acompanham. Eu brinco que de lupa, né, os movimentos da criação do curso. E é importante que a comunidade de Dom Pedrito, da região, esteja participando, né, desse conselho, porque o que nós fazemos é público, né? Todos os nossos atos são públicos. Então, é um espaço importante para a comunidade também estar inserida, né? E tem representação do município no conselho.
É porque Dom Pedrito hoje, né, professora, está se tornando uma das maiores fronteiras agrícolas do estado do Rio Grande do Sul, através de... Agora o presidente do Sindicato Rural nos deu uma entrevista, expectativa de aumento de mais de 20 mil hectares de soja apenas esse ano. Se continuarem, evidentemente, as políticas de apoio a esse setor. Seria importante, sim, o curso de agronomia aqui na nossa região. Para a nossa região e especialmente para Dom Pedrito.
Estamos com uma expectativa grande que sim, né? Então, logo sigam esses trâmites burocráticos, vai ser muito importante e vai ser um momento muito feliz também para a Unipampa poder fazer a oferta desse curso aqui no município.
Vai acontecer, vamos ter pensamento positivo, né?
Com certeza. Professora Shirley Nascimento, pró-reitora de graduação da nossa Unipampa, né? Obrigado pela presença aqui e divulgando aí, então, o CIEP, né, que é em sua 14ª edição.
Então, eu aproveito esse espaço para pedir que as pessoas, né, se inscrevam no nosso evento, que participem do evento também como ouvintes que não tiverem trabalho.
Para se inscrever no site da Unipampa.
É, no site, nesse link que eu falei. É eventos.unipampa.edu.br, tá?
Fácil.
Então, tem uma abinha eventos?
Tem. Aí nesse link vai cair no CIEP. Aí clica em CIEP e já tá ali todo o site. É um site muito bonito. É, tá feito pela nossa assessoria de comunicação social. E pedir que a comunidade participe, é um evento importante. É um momento também da gente mostrar tudo que a Unipampa vem produzindo, né? E todo o diálogo que ela tem com a comunidade dessa região que ela está inserida nos 10 campi.
Tá bom. Bem. Obrigado e um bom dia.